Deus misericordiosos, o que eles alcançarão, misericórdia. Misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, pois estão todos mortos e não ressuscitarão. Foram abafados como mecha de um pano e apagaram-se. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Hão de glorificar-me os animais selvagens, os dragões e os avestruzes. Pois fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber a meu povo, a meus escolhidos. Este povo eu o criei para mim e ele cantará meus louvores. Palavra do Senhor.
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, na verdade, considero tudo como perda, diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi tudo, considero tudo como lixo. Para ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele, não com minha justiça provinda da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo. A justiça que vem de Deus, na base da fé. Esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos, não que já tenha recebido tudo isso, ou que já seja perfeito, mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço. Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio, que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Palavra do Senhor.
Eis que diz o Senhor, de coração convertei-vos a mim, pois sou bom, compassivo e clemente.
Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra, palavra de Deus.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo, um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, vivemos a alegria desse ano jubilar da misericórdia, proclamado pelo Papa Francisco, que hoje celebra 3 anos à frente da nossa Igreja Católica. Foi no dia 13 de março de 2013 que o Papa Francisco foi eleito. E preside a Igreja na caridade, nos confirmando na fé. E proclamou esse ano o ano da misericórdia, tomando aquela palavra que São João 23, o Papa que convocou o Vaticano II, disse: a Igreja ganha mais com o remédio da misericórdia do que com a severidade da condenação. E 50 anos, então, depois do encerramento do Concílio Vaticano II, celebrado no dia 8 de dezembro de 2015, até 20 de novembro de 2016, nós vivemos esse ano jubilar da misericórdia. Domingo passado, ouvíamos aquele evangelho da parábola do Pai Misericordioso, ou do Filho Pródigo, Lucas 15. Mas hoje nós não ouvimos uma parábola, nós ouvimos hoje um fato da vida de Jesus. É a parábola encarnada. Aquela parábola do domingo passado nos tocou fundo, não é? Afinal de contas, é tão bonita e mostra para nós um horizonte realmente de esperança. Nos revela o coração de Deus, que acolhe, que perdoa, que ergue. Mas hoje nós vemos o caso concreto de uma pessoa. Imaginemos a cena. Esse evangelho de hoje se presta muito bem à contemplação. Com a contemplação a gente usa não só a razão, mas usamos também a imaginação. Né? Nós podemos imaginar a cena. Né? Jesus vai ao Monte das Oliveiras, o monte onde ele ia frequentemente para rezar, para dialogar com o Pai, né? Para refletir sobre a sua missão, sobre o projeto do Pai de salvação da humanidade. Ele está lá no Monte das Oliveiras. E diz que de madrugada ele desceu do monte e foi para o templo com os seus discípulos. E lá começou a ensinar o povo e a multidão se reuniu. E Jesus certamente falava do reino, falava do seu evangelho da misericórdia. E de repente, aqueles que se sentiam incomodados com a presença de Jesus, porque ele não pertencia a nenhum grupo, ele não se encaixava em nenhum grupo. Né? Ele não se encaixava em nenhum grupo. Ele não fazia parte do grupo dos fariseus, dos saduceus, ele não fazia parte do grupo dos zelotes, nem dos essênios, nenhum grupo daquele seu tempo. Mas ele tinha um relacionamento forte com Deus, e ele se dirigia a todas as pessoas, e tinha uma pregação que mostrava não só a sua intimidade com Deus, com o Pai, mas a sua proximidade conosco, com a humanidade, com os seres humanos. Vale, e vão aplicando aí a nossa vida, especialmente me permitam me dirigir aos universitários, né? Às vezes as pessoas cobram de nós uma adesão rapidinha a um grupo, né? A um grupo que já tem uma etiqueta, né? E a gente quase que socialmente forçado entra num grupo. Vale não só para universitários e jovens, vale para nós na vida. Às vezes, irrefletidamente, nós entramos num grupo por pressão social, para agradar, né? Jesus tinha uma enorme liberdade, e isso incomodava. E os seus adversários, então, procuraram uma maneira de pegá-lo, uma cilada, né? E escolheram justamente essa situação. Uma mulher surpreendida em flagrante adultério. O adultério era claramente condenado pela lei, é claramente visto como algo grave, uma infidelidade, uma traição. Imaginem a cena, Jesus pregando e eles levam aquela mulher naquela situação de completo desamparo. Essa mulher está sozinha. Essa mulher é ali empurrada e colocada diante de Jesus no meio da multidão. O seu pecado é proclamado, é colocado público. Essa mulher devia estar em prantos, desarrumada, seus cabelos revoltos. Devia estar em prantos, devia estar profundamente desolada, cabisbaixa. E eles então colocam, os acusadores colocam para Jesus. Encontramos essa mulher em flagrante adultério. A lei de Moisés manda apedrejar tais mulheres. E tu, o que dizes? Aquela famosa situação de cilada, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Mais uma que eles já estavam pensando que pegavam Jesus dessa forma. Se ele dissesse que sim, que se cumprisse a lei, a sua pregação do evangelho da misericórdia ficaria prejudicada, aquilo que encantava o povo, que seduzia tantas pessoas. Se ele dissesse que não, ele seria apontado como um infrator da lei, que desobedecia, que aprovava o erro. E Jesus fica em silêncio, escrevendo no chão. Não sabemos o que Jesus escrevia, nós podemos imaginar, num contexto de oração, usando a contemplação, a imaginação, podemos pensar o que Jesus estaria escrevendo. Mas eles insistem, continua o barulho, eles insistem, eles querem uma resposta de Jesus. Jesus se ergue e pronuncia essa palavra que é uma também das pérolas do Evangelho. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí se fez um silêncio, um profundo silêncio. Esse silêncio tão necessário na nossa vida, sobretudo nesse tempo quaresmal, em que nós queremos nos aproximar do Senhor para experimentar uma nova vida. Lembrem-se da primeira leitura, né? Profeta Isaías, eis que eu vou fazer coisas novas, eu vou abrir uma estrada no deserto, vão brotar rios, Deus está preparando uma recriação, uma nova criação. Um profundo silêncio. E aí começaram a sair, diz o Evangelho, um a um, a começar pelos mais velhos. É interessante esses detalhes do Evangelho, né? Eu gosto de colocar, com todo respeito aqui, aos mais velhos. Por que começaram a sair os mais velhos? Os mais velhos pecaram mais. Tiveram mais tempo de vida, mais tempo para experimentar a sua fragilidade, a sua pequenez. Né? Mas os mais velhos também tiveram a oportunidade de experimentar mais a misericórdia de Deus, que perdoa, que acolhe. Né? Nós respeitamos os mais velhos e reconhecemos neles uma sabedoria de vida. Devia acontecer assim com todas as pessoas mais velhas, oxalá aconteça conosco, né? As pessoas vão acumulando uma experiência que as faz com maior capacidade de relevar, de perdoar, de ter paciência, de ter sabedoria, né? aprendemos com os nossos próprios erros. Não que a gente vai errar, né, para aprender, mas a gente aprende também com as cabeçadas da vida, né, com as quedas. Ontem os jovens caminhavam, os jovens da nossa paróquia, saíram, né, vários estão aqui hoje, eles saíram daqui a pé, passaram por Juquinha de Paulo e foram até Airões se encontrar com os jovens de lá. E eu perguntava para eles na missa de encerramento do encontro também, como é que foi a caminhada, se ninguém caiu, ninguém machucou, né, como é que é. É assim, essa caminhada é uma parábola também, né? A vida tem, e a gente aprende, tem os imprevistos. E todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, os mais velhos foram saindo. Jesus reduziu toda aquela turma ao silêncio. Nós podemos aprender dessa palavra de Jesus e dessa situação. Quem pode dizer que é santo diante de Deus? Quem pode dizer que é justo diante de Deus? Quem pode dizer que é perfeito diante de Deus? Foram saindo um a um. E aí vem esse diálogo curto, mas belo e profundo, de Jesus com aquela mulher. Mulher, onde estão eles, aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? E a mulher responde: ninguém, Senhor. Nós podemos imaginar, eu gosto de pensar nessa cena, o que estava acontecendo no coração de Jesus e no coração desta mulher. Eu acredito que foi a primeira vez que essa mulher ouviu e viu um homem se dirigindo a ela desta forma. Era uma palavra diferente, era um olhar diferente, que via a pessoa, que via a sua dignidade. Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Um homem se dirigia a ela, enxergando a sua identidade mais profunda. Eu acredito que essa mulher deve ter sentido uma profunda comoção. E uma grande esperança, já por essa palavra de Jesus. É um diálogo curto, mas é um diálogo que vale uma eternidade. Logo depois, Jesus então vai dizer: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus então abre para essa mulher uma outra perspectiva. Vai, continua a vida, continua a caminhar e não peques mais. Eu não te condeno. Então Jesus nos ensina com esse evangelho de hoje que a misericórdia é mais importante, que a misericórdia é o decisivo, que a lei não pode ser uma lei que conduza à morte, mas a lei deve levar à vida. A essência da lei deve ser a promoção da vida, não a destruição da vida. E nós todos corremos o risco. Nós podemos nos ver nos personagens, como no domingo passado eu convidei todos a se colocarem diante dos diversos personagens da parábola do Pai Misericordioso. Às vezes nós podemos estar entre aqueles que julgam, aqueles que condenam, até nós que participamos da missa, quem sabe vamos sair por aí olhando para outros assim, com um olhar meio atravessado, porque eles não são dos nossos, porque eles têm um comportamento estranho, ou quem sabe porque estão tristes, ou porque estão prisioneiros dos seus vícios, dos seus erros, e de certa forma a gente pode estar julgando e condenando. Mas nós podemos estar também no papel desta mulher. Quem é esta mulher? Eu posso até dizer assim, podíamos pensar em várias figuras para essa mulher, mas eu vou dizer um pouco assim: essa mulher é a igreja, somos nós. Porque a igreja não é a comunidade dos perfeitos, dos justos. A igreja é a comunidade dos pecadores perdoados. Daqueles que foram perdoados e aceitam o perdão. E, portanto, são testemunhas da misericórdia de Deus. Nós não somos a comunidade dos perfeitos, dos santos, dos justos, porque ninguém é santo, perfeito e justo diante de Deus. Nós somos a comunidade dos pecadores, mas os pecadores perdoados, e que sabemos que fomos perdoados pela misericórdia de Deus. Onde estão eles, os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, é o que nós vamos responder. E o Senhor nos diz, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Eu acredito que essa mulher nunca mais se lançou nos braços de um homem que não a amasse, que não a respeitasse. Porque a palavra que ela ouviu de Jesus foi uma palavra libertadora. Eu acredito que a vida dessa mulher se transformou. A experiência da misericórdia de Deus faz com que realmente seja refeita a criação. Quem está em Cristo é nova criatura, passaram-se as coisas antigas. Caríssimos estudantes universitários que ou já estão em Viçosa e continuam, ou que estão chegando, né? Que vocês possam beber desta palavra e da palavra de Paulo na segunda leitura de hoje, que diz que considera tudo lixo em vista do conhecimento de Jesus Cristo. Vocês agora entram, ou já estão, num esforço maior de uso da razão, da inteligência que Deus nos deu, do conhecimento, da ciência, da técnica. Não vamos confundir as coisas. Não se opõe fé e razão. Não se opõe fé e ciência. As perguntas são diferentes. A ciência se debruça sobre o mundo, sobre os fenômenos, mas a pergunta da ciência, sabe qual é? A pergunta da ciência é como? A ciência se debruça sobre o fenômeno, sobre aquilo que aparece, aquilo que pode ser de alguma forma quantificável, mensurável. Qualquer ciência, de qualquer campo, vai tentar entender como funciona. Né? Mas a pergunta do como, que é a pergunta da ciência, não conflita com a pergunta da filosofia ou a pergunta da fé. A pergunta da filosofia não é como. A pergunta da filosofia é a pergunta pelo sentido. O quê? Não é o como funciona, mas o que é. Né? De várias formas, mas essa é a pergunta. E a pergunta da fé, qual é? A pergunta da fé é quem? Quem é? Então, isso que Paulo experimentou. Eu considerei tudo lixo em vista do conhecimento de Jesus Cristo. Que a presença de vocês no ambiente universitário, no ambiente de conhecimento, não os afaste da fé, mas os convide a fazer o contrário, a estar trabalhando com a inteligência e com a razão, no cuidado da casa comum que Deus nos deu, que é essa criação, que é esse mundo, conforme a campanha da fraternidade desse ano nos apresenta, né? Casa comum, nossa responsabilidade. Uma filosofia superficial leva as mentes humanas ao ateísmo, mas uma filosofia profunda conduz o ser humano a Deus. A pergunta pelo quê vai chegar num ponto em que nós vamos nos perguntar por quem, né? Quem está por trás, quem vem ao nosso encontro. É esse conhecimento que Paulo teve. Eu considerei tudo lixo em vista do conhecimento de Jesus Cristo. E tudo mais fica ordenado a partir do conhecimento de Jesus Cristo, não renegado, mas ordenado, né? E eu corro, diz Paulo, para experimentar na minha vida a força da ressurreição do Cristo, para viver na comunhão com os seus sofrimentos, com a sua vida doada e participar da sua vitória, né? É o que Paulo está dizendo. Nós somos justificados não pelas obras da lei, mas nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Que essa experiência em Viçosa seja uma experiência não só de estudo, de crescimento no conhecimento científico e técnico, mas seja ocasião também de aprofundar a experiência de fé na comunidade cristã, nos grupos, se deixando iluminar pela palavra de Deus, para que essa palavra ilumine a vida de cada um e também o próprio estudo e a própria reflexão no sentido de sermos cuidadores, não individualmente, simplesmente do nosso futuro, de de nós mesmos, daqueles que nos são mais próximos, mas cuidadores dessa casa comum, que é essa criação de Deus, que Deus confiou a cada um de nós, e que cada ramo da ciência deve permitir também servir. Bem-vindos à Viçosa, que essa experiência seja para vocês gratificante. Que as nossas comunidades possam acolhê-los com respeito e com carinho. Muitos deixaram suas famílias, sua cidade, fazem uma experiência nova. Que se sintam aqui também em casa. Que um dia, quando partirem de Viçosa, depois da experiência do curso, possam partir também deixando saudade e deixando também, levando também muita esperança, porque aquilo que aqui foi vivido os impulsiona a amar e a servir ao longo da vida. Que aqui não seja um lugar de fuga, de alienação daquilo que é a identidade mais profunda do ser humano. Que esse evangelho de hoje também nos ilumine, para que nenhum de nós fique remoendo o passado e carregue o passado como se fosse um peso insuportável. Vamos acreditar na misericórdia de Deus. Ele refaz a nossa vida. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Sejamos misericordiosos como o Pai é misericordioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.